contrato de namoro. O que pode e o que não pode. Atenção, namorados de 1, 2, 3, 5, 10 anos ou até mais. Vamos conversar com a doutora Marília Pedroso Xavier, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e autora do livro Contrato de Namoro, Amor Líquido e Direito de Família Mínimo. Doutora Marília, bom dia.
Olá, bom dia, Jair. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Interessante esse tema, contrato de namoro. O que que é, explicando melhor, o contrato de namoro, doutora?
O contrato de namoro é um instrumento jurídico fundamental para aqueles casais que não querem correr nenhum risco de que aquele relacionamento, que é apenas um namoro, seja confundido com uma união estável. E qual é o risco se ele for confundido com uma união estável? Quando esse relacionamento terminar, ocorrerão consequências jurídicas bastante significativas, como partilha de bens, direitos aí de herança, né, eventualmente até pensão alimentícia.
Interessante. Esse contrato traz uma segurança para ambos os lados e pode protegê-los, né, daquilo que era inicialmente um romantismo e depois pode se tornar uma briga judicial, né?
É, exatamente, né? Claro que o objetivo desse instrumento não é, né, que os casais deixem de lado a paixão, o amor, o afeto. Mas a gente também precisa entender que quando nós temos essa regra, né, que o que é combinado não é caro, o relacionamento também vai se desenvolver com bases sólidas, porque cada parte vai saber o que esperar da outra.
Doutora Marília, há muita diferença entre contrato de namoro e união estável?
Sim, com certeza, porque, como eu mencionei ali anteriormente, se o relacionamento ele é entendido, né, pelo próprio casal como um relacionamento apenas de namoro, quando esse relacionamento ele for encerrado, cada um vai seguir ali a sua vida, né, e um não vai dever nada para o outro, então não vai ter sentido falar em dividir bens, não vai ter sentido pedir pensão, né, alimentos ali para o outro, e muito menos herança, né? Mas se for uma união estável, né, em regra, esses direitos aí eles serão cabíveis. Então, na prática, vai fazer sim toda a diferença. Vamos imaginar, Jair, que a gente tem aqui um casal que está nos ouvindo, né? E fala assim: nossa, caramba, eu já estou namorando há um certo tempo, né? E tudo mais, e poxa, mas eu quero deixar meus bens quando eu falecer só para os meus filhos, né? Eu tenho meus bens, ele tem os bens dele ali, meu namorado, e a gente quer cada um seguir dessa forma. Como a gente pode ter segurança jurídica? Procure um advogado, uma advogada especialista e faça um contrato de namoro.
Eu ia perguntar exatamente isso. A gente está vendo aqui que o contrato de namoro tem peso, tem substância, tem validade jurídica. O contrato precisa ser necessariamente redigido por um advogado ou assessoria advocatícia?
Ele não é obrigatório, mas eu considero que a participação desse profissional ele é fundamental para garantir que o contrato de namoro seja entendido como válido no futuro, né? Se ele for eventualmente levado aos tribunais, que ele seja entendido como válido, porque esse profissional ele vai ter realmente a potencialidade de explicar todos os trâmites, todas as cláusulas, todo o conteúdo, todo o direito ali envolvido. Então, com certeza, né, o casal ele vai ganhar muito tendo todo esse conhecimento.
Doutora, de forma mais superficial, né, o que é que diz no contrato, né? Quais são, vamos dizer assim, os argumentos que geralmente estão num contrato de namoro e que trazem essa segurança, essa tranquilidade futura?
Ah, muito importante essa pergunta. Em primeiro lugar, né, a gente sabe que o que não pode faltar num contrato de namoro é dizer ali realmente qual que é a natureza daquele relacionamento. Então, deixar claro que se trata de um relacionamento, de um namoro, às vezes até de um namoro já longo, né? Mas que as partes ali não intencionam que seja entendido como uma união estável. Também, a gente sempre recomenda que fique claro, então, que eles não têm esse objetivo de constituir família para fins jurídicos. E nós recomendamos fortemente que haja uma cláusula específica dizendo assim, que se no futuro, né, eventualmente, haja a intenção desse casal de formar uma união estável, de formar uma família, né, para fins jurídicos, que o regime de bens, a princípio, que vai ser colocado por eles é o regime da separação de bens. E que esse casal, querendo, ele vai indicar quando for o caso de dividir algum patrimônio.
Perfeito. Doutora, nos cartórios encontra-se modelos já prontos que facilitem quem quer fazer o contrato? Certamente deve ter até na internet, né?
Isso é algo que a gente nunca vai assim recomendar, porque cada casal tem uma realidade própria, né? Então, para esse contrato ele ser entendido como válido, nós sempre vamos defender que o casal precisa conversar sobre isso. O casal ele vai precisar escrever um documento que espelhe a sua própria realidade. Então, o ideal realmente, né, é que o casal consulte um especialista. No meu livro, eu trago, né, um modelo que foi disponibilizado por uma tabeliã, né, que é especialista nesse assunto, que é a doutora Priscila Agapito, né, do 29º Tabelionato de São Paulo. Então, para aqueles que quiserem também, né, ter contato com um modelo feito de uma maneira segura e por uma profissional idônea, eu recomendo então a consulta da minha obra, né, em que eu trago algumas cláusulas e também esse modelo da doutora Priscila. Eu aproveito esse importante espaço para realmente alertar, né, os nossos ouvintes que, infelizmente, no Google a gente encontra muito conteúdo que às vezes é mais uma desinformação do que uma informação qualificada. Então, acho que tem que ser consultado assim com bastante cautela.
Perfeito, doutora. Muito legal esse tema, porque ele nos parece um tema moderno, né? E para regiões aqui do interior, onde as pessoas se conhecem mais, né? Parece uma coisa de cidade grande, mas não somente, porque namoro é namoro em qualquer lugar e há muitas coisas em jogo, não é, doutora?
Exatamente. E assim, o que a gente pode falar, né, como especialista aqui da área, é que o melhor momento para a gente combinar as regras do jogo é antes da brincadeira começar, né? Depois que as coisas estão lá já acontecendo, qualquer regra que você coloque para organizar já fica assim complexo, né? Então, é a mesma lógica de uma brincadeira infantil. Antes de começar, precisa explicar como que vai ser, precisa combinar, todo mundo tem que estar à vontade, tem que estar de acordo. E a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas não fazem isso, né? Muitas pessoas acabam deixando, né, a gente brinca, né, no lema do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, depois, elas se veem com um grande problema nas mãos, né? Porque elas vão ter que falar sobre isso num momento em que elas já estão em conflito, às vezes uma das partes está braba com a outra, né? Tem até um sentimento de vingança e tudo. Então, fica realmente a dica, né? A melhor forma da gente prevenir conflitos é apostando nesses instrumentos mesmo, né? A gente deixar tudo isso certinho, por escrito, porque, de novo, eu repito, o que é combinado não é caro.
Doutora, o namoro quando se limita, né, ao encontro, sendo que cada um tem a sua casa, né, a sua moradia, ele é um formato. Agora, quando o namoro passa a compartilhar coisas, inclusive morar no mesmo local, aí ele passa a ser um pouco perigoso, né?
É exatamente isso, né? A gente vê que hoje o namoro ele é diferente do passado. Então eu sempre costumo falar, né, nas minhas palestras, nas minhas aulas, que o namoro do passado ele era comportado, a família ficava, né, vigilante. Eu não sei se todos os nossos ouvintes conhecem essa expressão, né? Mas tinha aquela figura, assim, que era do vela, né? Que a família botava lá alguém para ficar de vela, segurando a vela para o casal e tal. E hoje a gente vê que é uma realidade muito diferente, né? A gente vê, assim, casais que começam a namorar e que viajam juntos, um vai dormir na casa do outro. Então, realmente, há uma linha tênue, às vezes, entre o que, que é um namoro de 3, 4 anos e uma união estável. Então, por isso, né, é necessário, sim, esse instrumento para gerar uma proteção.
No contrato, doutora, fica claro também que as partes queiram ou não queiram, no caso não queiram, constituir família?
O objetivo do contrato de namoro é deixar claro que as partes não têm objetivo de constituir família naquele momento. E aí muitos que estão ouvindo podem perguntar, nossa, mas por que isso, né? Por que, que alguém vai declarar isso, né? Na verdade, isso é por conta da nossa lei brasileira. Porque hoje entende-se que é uma união estável quando você tem uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Então, quem está ouvindo agora, né, a nossa rádio querida aqui, está pensando, nossa, mas eu já estou namorando há 5 anos, já estou namorando há 6 anos. A pessoa vai pensar, puxa, eu tenho uma convivência pública. Todo mundo sabe, né, que a gente está junto. E é duradoura, é contínua, 5 anos, caramba. E aí, o que, que vai diferenciar isso de uma união estável? É isso que a lei chama de objetivo de constituir família. Mas a polêmica é o seguinte, o que, que é isso? O que, que é o objetivo de constituir família? Talvez, para mim, família seja uma coisa. Talvez, para você, seja outra. Talvez, para o juiz, seja outra ainda, né? Então, por conta disso, a gente precisa deixar muito claro, né? Para que não haja nenhum tipo de confusão indesejada no futuro.
Interessante. Essa conversa deixa muita gente com a pulga atrás da orelha, né? Como assim? Chega uma parte com um contrato dizendo que quer assiná-lo para deixar claro que não há intenção de constituir família. Só que o outro quer, né? Ou quando o namoro acaba, por exemplo, né? Um sai tranquilo numa boa, talvez já com uma relação desgastada, mas o outro tinha muito sentimento ainda e aí sai machucado ou machucada, né? É um assunto polêmico, né, doutora? E que certamente deve deixar muita gente aí já repensando, né, essa questão do relacionamento, né?
É verdade, e é muito importante, assim, que os nossos ouvintes, eles tenham essa consciência, né? Às vezes a pessoa pensa assim, puxa, eu tô ouvindo aqui, mas isso não vai acontecer comigo, porque, nossa, eu tenho uma relação tão legal, a gente conversa, é tudo com muito respeito, é tudo muito no diálogo. Mas a gente sabe que, às vezes, o término das relações é uma experiência muito difícil, né? Muito traumática. Às vezes, uma das partes quer terminar o relacionamento e está ok com isso, e, às vezes, para outra parte, isso é muito doloroso, né? Quantas músicas que a gente escuta aqui na rádio, né, narrando isso, não é verdade? Quanta música de sofrência não existe aqui na nossa rádio, sempre narrando o drama que é, né? A gente encerrar um relacionamento, a gente ter vontade de estar com aquela pessoa. Então, por vezes, a gente sabe que muitos casais procuram o judiciário até como uma forma de ficar ligado no outro, né? Porque se sentem injustiçados. E o que eles vão cobrar, muitas vezes, é o patrimônio. Mas o que a gente vê no fundo, como advogados, né, experientes aí na área, é que, por vezes, o que a gente nota é um vazio no coração, às vezes até uma tentativa assim de punição mesmo, né, de vingança.
Perfeito. Esse tipo de assunto e contrato se aplica a qualquer idade, né, doutora? Até porque a gente sabe que há casos de namoros de pessoas já mais experientes, mais vividas, mais velhas, pessoas idosas, viúvos, viúvas, e muitas vezes um tem bens, o outro não. Quando se pensa que é um amor de pombinhos, né? Não é bem assim, e pode trazer dissabores, não é?
Com certeza. E hoje eu acho muito importante falar isso aqui, que o maior público que eu atendo no meu escritório são pessoas que estão passando por uma fase muito bonita que o psiquiatra Roberto Siniachik chama de maturescência. São pessoas que já estão viúvas, que se divorciaram, que, como você falou, né, estão até já numa idade idosos, porque hoje 60 anos idosos, meu Deus, a pessoa às vezes vai ter mais 40 anos de vida, né? E ela quer passear, viajar, curtir, ela quer viver uma paixão. Só que ela já tem patrimônio que ela amealhou durante uma vida inteira. E ela quer deixar isso para os filhos, para os netos. E não é justo o que a gente está vendo hoje, né, na minha visão, no Poder Judiciário, de pessoas que se aproximam e, né, tem às vezes um namoro ali, até sincero, enfim, mas, poxa, namora 2 anos. E quer depois, quando a parte falece, reconhecer como se fosse união estável e quer dividir um patrimônio que foi obtido durante 40, 50 anos, né? Então, assim, se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que está nessa situação, é urgente realmente que você busque conversar e alertar, né? Porque às vezes a pessoa nem imagina que existe esse risco, não é mesmo?
É verdade. A ouvinte escreve aqui, não vou revelar a identidade dela, né? O namoro de 3 anos e 6 meses, as partes têm casa, mas a mulher ficou mais na casa dele que na dela. Como é que fica? Bom dia. E no caso, tá terminando, diz ela aqui. E ele queria assim, depois fica. Ele queria assim. Mas depois fica cobrando. A mulher ficou mais na casa dele e tudo mais. E agora está terminando, doutora.
É muito difícil a gente dar um parecer, digamos assim,
À distância, né?
à distância, porque sempre envolve, né, uma série de perguntas e circunstâncias que são um pouco mais profundas. Mas, assim, o que eu vejo nessa pergunta, muito bacana, né, eu agradeço a nossa ouvinte aí por ter mandado, é que ela revela exatamente o problema que nós estamos falando aqui, que as pessoas que estão nos relacionamentos não têm clareza, não têm informação. Não se acautelaram, não deixaram isso claro. E aí, quando termina esse relacionamento, não falta interpretações, né? Para todos os lados. Então, assim, fujam disso. Deixem as coisas organizadas, né? Não deixem problemas aí para ser resolvidos depois, às vezes até para os herdeiros, né? Para aqueles que ficam, que vão ter que, às vezes, até passar anos na justiça para, nossa, desembaraçar inventários e tudo. Então, a gente vê que a ouvinte ela traz exatamente o problema que nós estamos querendo evitar.
Perfeito. Me parece, doutora, que alguns detalhes do contrato de namoro não diferem muito do casamento, né? Até porque o casamento também tem aquela situação da comunhão parcial e total de bens, não é?
Esse é o grande problema, sabe? É a questão do regime de bens, porque o que que acontece? Se o casal quiser, por vontade própria, né, formalizar uma união estável, ele pode escolher qualquer regime de bens que ele quiser, até a separação de bens, por exemplo, né? Mas quando o casal não faz isso, né, e aí a pessoa entra, né, uma das partes entra com pedido para configurar, então, reconhecer ali uma união estável, automaticamente vai ser aplicado o regime da comunhão parcial. E esse regime, ele é um regime que compartilha, né, tudo ali que foi adquirido onerosamente durante o relacionamento. Então, assim, normalmente vai ser um tombo gigante, né? Vai ser realmente uma coisa assim bem complicada. E se ocorrer o falecimento, né? Olha só aqui, ó, atenção aqui para os nossos ouvintes. Se acontecer o falecimento de uma das partes, você vai compartilhar não só isso, como também a herança dos bens particulares. Então, assim, dos bens que foram doados ou até que a pessoa que faleceu ganhou como herança, sabe? Então, assim, gente, isso é muito grave.
Perfeito. Questões fiscais, patrimoniais, contrato de namoro. A doutora Marília Pedroso Xavier falou conosco aqui. Doutora, sobre o livro, Contrato de Namoro, né? Amor Líquido e Direito de Família Mínimo, né? ele já está pronto, comercializado, onde que está disponível?
Olha, ele já está, sim, pronto, disponível, já é um livro que está na terceira edição, né? Uhum. Depois de sucessivas aí, reimpressões. Eu recomendo que quem quiser continuar essa conversa ou até ter acesso ali ao link mais fácil, né, da compra do livro, me procure no Instagram, no @MariliaPedrosoXavier. @MariliaPedrosoXavier.
Perfeito. Doutora, muito obrigado pela participação. A gente faz aqui uma provocação no assunto. Nós temos mais algumas perguntas. Se você me permite, eu posso perguntar, não é?
Pode sim, vamos lá.
Olá, bom dia. Eu sou casada há 20 anos, tenho 49, meu esposo 82. Quero separar dele. Queria saber se sou obrigada a cuidar dele por ser um idoso. Peço que não diga o meu nome.
É importante que as pessoas saibam que terminar um relacionamento é um direito que elas têm. O divórcio foi um direito conquistado no nosso país após grandes lutas. E você terminar muitas vezes um relacionamento pode ser, inclusive, a garantia da sua própria saúde psicológica também, né? Então, ninguém deve se sentir mal ou culpado de não amar mais o outro, de querer encerrar um relacionamento. Então, me parece que o problema, inclusive jurídico, não é o encerrar. O problema normalmente é o como. Porque você pode sair de um relacionamento com dignidade e honrando a outra parte. Mas você também pode fazer coisas desastrosas, né? Que é o que a gente vê todos os dias. Então, a gente conversa com as pessoas no escritório. Ah, o problema foi ela querido se divorciar, o problema foi ele ter querido se divorciar. Não, doutora, não foi isso. O problema foi que ele não honrou o nosso relacionamento. O problema foi a forma como fez isso. Então, o que eu recomendo para nosso ouvinte, né? Que ela se organize mesmo para dar esse passo, né? Se realmente essa é a vontade dela, mas que não deixe a outra pessoa também completamente desamparada, né? Que a própria família ali, eventualmente filhos, né? Netos aí, outros parentes também, tenham com um tempo digno também a oportunidade de se organizar para que essa pessoa também não fique numa situação de desamparo.
Uhum. É uma pessoa com menos de 50 e, do outro lado, uma pessoa com mais de 80. Eu senti aqui que ela quer separar, mas parece que tem um sentimento de responsabilidade também. E, claro, não se sabe em quanto tempo estão juntos e tudo mais. Relacionamento envolve famílias também, né, doutora? É uma situação bastante complexa, né?
Com certeza.
Bom, vamos com outra pergunta. Bom dia, não diga meu nome, estou junto com meu parceiro há 15 anos. Agora fizemos uma união estável. Isso me garante alguma coisa caso venha acontecer alguma coisa? Certamente se relaciona, se refere a falecimento, talvez, né? Ou separação, né?
Olha, em tese sim, né? Mas a gente teria que ter acesso, né? Fazer a leitura desse documento para saber quais são os direitos que ele protege, né? Então, a recomendação que eu deixaria para o ouvinte é que ela faça exatamente isso, né? Que ela resgate esse documento, que ela leia com calma, que ela entenda, que ela busque até um profissional também para que explique de maneira bem correta, né? O que está ali dito.
Perfeito. Doutora, nosso muito obrigado pela sua participação. É um tema importante, né? Que traz aqui uma reflexão a todos para que tenham seus relacionamentos amorosos, sentimentais, que envolvem tanta coisa, né? Claro, também a segurança que a vida exige também. Muito obrigado, viu?
Valeu, muito obrigado. Um grande abraço aí para você e para todos os nossos ouvintes.